Oi, pessoal! Hora da gente falar a respeito de consultoria imobiliária com propósito. Muitas estratégias para o mercado imobiliário. Uma convidada muito especial, Catiele von Borstel. Ela vai bater um papo aqui comigo para a gente falar a respeito desse mercado, de todas as estratégias possíveis, de como ter resultado e principalmente de como atuar com propósito numa área de extrema concorrência e de muitos desafios. Que prazer te receber!
Oi, tudo certinho? Consegue me ouvir direitinho?
Estamos te ouvindo super bem. É um prazer te receber aqui, maravilhosa e com um tema incrível. Eu estava comentando, Kate, que esse é um segmento de mercado imobiliário, que é muito desafiador, tem uma extrema concorrência. A gente vai falar a respeito dessas dores. Então, trazer essa pauta é para começar 2024 com o pé direito. Bem-vinda por aqui, que bom que você aceitou meu convite.
Maravilha, muito obrigada. Estou muito feliz também de poder estar participando e ajudando muita gente, como a gente sempre fala.
Maravilhosa. Começa então contando um pouquinho, que eu falei que sempre o primeiro passo é eu quero entender um pouquinho da tua trajetória e assim a gente vai fazendo uma troca aqui. Gente, é uma conversa super orgânica e que ela tem um propósito especial, que é fazer uma conversa com vocês também. Deixa eu dar um recado paroquial aqui, Kate. Quem tá ao vivo com a gente no Instagram tem a possibilidade de interagir. Então compartilha essa live com alguém e também aproveita esse espaço dos comentários para deixar sua dúvida que a gente vai respondendo. Para quem já está consumindo esse conteúdo através das plataformas de podcast, só se joga que agora a Kate vai contar um pedacinho da história dela.
Obrigada, Camila. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade maravilhosa de estar aqui e poder estar contando um pouquinho da minha história e também do meu projeto, que eu acho que ele é sensacional a partir do momento em que ele vai mudar a vida de quem está participando dele e quem também está recebendo essa consultoria. Então, eu tenho atuado nesse setor há 2 anos. No setor imobiliário, mas eu já venho um histórico de vendas e de comunicação, então isso tem facilitado bastante para eu estar participando mais tranquilamente, apesar do nervoso de fazer uma live, mas é muito tranquilo de estar ali, né, atendendo o cliente, enfim, entendendo da necessidade dele e fazendo realmente essa consultoria imobiliária com o propósito dela. Apesar desse pouco tempo de atuação no setor, essa parte de vendas ela já vem no sangue, então ela já vem desde minha família até onde eu trabalhei com vendas, ele facilitou todo o meu processo.
Maravilhosa. Gente, eu adorei que você falou a respeito de vendas. Você falou vendas vem no sangue, né? Eu digo que você tem que ter sim uma paixão, tem que gostar dessa área. Mas, Kátia, olha como é que é importante lembrar que todos nós somos vendedores. E as vendas caminham, gente, para ser assim, cada vez mais consultiva, cada vez mais focada nas dores do nosso cliente, não mais aquela coisa massificada de empurrar, de falar, ou aquela coisa de não quer incomodar, vou ficar aqui quietinho, ou quando o cliente quiser, ele vem atrás. Nem esse 8, nem esse 80, a gente está num momento de transição. E conta um pouquinho a respeito desse termo propósito, Kátia, como é que isso se conecta com a tua realidade no mercado que é ultra concorrido, né? E às vezes não é bem assim, propósito é uma palavra que eu raramente escuto inserida nesse mercado. Me conta um pouco disso.
Eu acho muito bacana quando chama a atenção dela essa palavra, porque realmente ela é uma parte do conceito do projeto que veio para ressignificar. Quando a gente fala em propósito, a gente atua já no foco, no alvo do que a gente quer fazer. O que que você faz? Você faz com o propósito de quê? Para quê, né? Então, isso é direcionado aonde você quer chegar. Eu quero atender o cliente com excelência para que ele tenha a melhor experiência dele nessa compra, ou enfim, que seja um processo longo ou curto, porque a gente sabe que nesse setor a venda ela é curta ou ela é longo prazo, né? Últimos que demandam mais tempo, mais atividade, mais deslocamento, enfim, outras menos, mas ela sempre tem o propósito final, que é o quê? Você não fica visualizando, por exemplo, comissão ou que o negócio seja rápido para você entregar logo e que tudo se resolva como vender um par de meias em uma loja, né? Você faz um propósito real, que é o quê? Ver o teu cliente satisfeito lá na frente, feliz, porque tudo envolve muita coisa além de só o simples fato de mostrar um imóvel. Ele tem uma família, ele tem um pet que precisa daquele espaço também, ele tem toda uma estrutura que ele está planejando e aquilo envolve paciência, sabe? Envolve ter esse cuidado também. Então, esse que é o real propósito da consultoria.
Ai, Kátia, eu quero aproveitar, eu vou compartilhar contigo algo que, gente, é um aprendizado real meu, tá? Então, se vocês aplicarem, eu garanto que dá certo, porque eu era uma profissional que tinha medo de vender. Sabe aquela coisa assim, Camila estava tranquila na hora de ensinar, na hora de vender, parecia assim que vinha uma trava gelada, uma coisa ruim. Isso é uma
Nervoso.
crença limitante que a gente tem, gente. É uma coisa assim, vender feio, quem vende chato. É, essa palavra é mágica, ressignificar. Como que eu fiz para ressignificar? Porque ressignificar não era a minha dificuldade. Eu compreendia, mas eu não conseguia fazer na prática. Eu passei a entender que vender também é ensinar. Então, isso já foi muito importante para mim. Eu não estou aqui vendendo nada, estou aqui conversando com esse cliente, ensinando algo a ele a respeito do mercado que eu tenho mais conhecimento do que ele, ou se não, ele tem um conhecimento muito alto, a gente vai fazer uma troca. Isso ajudou. O segundo foi compreender que a pressa, a ansiedade, esse desejo de bater a meta, esse sangue no olho, ele tende a afugentar clientes. As pessoas sentem quando o propósito não está focado em resolver o problema do cliente, e sim o seu próprio. Você quer bater meta, você quer comissão, você quer prosperar. E o papel, gente, de um vendedor é servir. Ele serve a esse propósito de curar a dor do cliente dele. E aí, quando você entra numa reunião pensando assim, ó, não tem que vender nada. Eu tenho que ajudar esse cliente, então eu tenho que compreender a dor dele, eu tenho que mostrar o que eu tenho, eu tenho que ser claro sobre o que não dá, eu tenho que alinhar a expectativa. Cara, isso tira um peso. E é impressionante como o potencial cliente sente essa leveza, isso gera uma autoridade, a pessoa confia em você e você fica mais seguro para não cair em enrascada. Sabe que corretor de imóvel vive isso direto? Ah, mas esse imóvel que é bom para quem tem criança, você fica, não, é ótimo, maravilhoso, vamos fechar agora. Você é capaz de fazer isso de uma forma mais leve, natural. E aí, para mim, gente, real, assim, eu tinha dificuldade de vender. E quando eu passei a falar, cara, não é sobre mim, entra na reunião e só foca no cliente. Ele é o teu foco, o sucesso dele é o teu foco. Eu comecei a vender muito, 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 muito. E hoje eu adoro vender. Pronto, falei.
Maravilhosa, não, e é isso, porque muitas vezes eu bolando um plano de como eu ia atender o cliente, eu bolo um plano mirabolante, assim, que envolve tanta coisa que eu nem vou dar conta daquilo, mas a minha vontade de agradar e realmente fazer com que ele se sinta à vontade, com que ele se sinta, sabe, pertencente àquele momento, que é o momento de escolha dele, não é simplesmente unido em IT, né? É uma coisa bem mais a fundo, ela às vezes até extrapola, tipo, eu não dou conta daquilo, mas eu volto, né? Faço um processo um pouco mais cauteloso que eu vou conseguir fazer e com excelência, e ele acaba sendo funcional, o que faz com que o cliente fique comigo, né? Que isso é muito importante nesse setor também, e que ele tenha essa tranquilidade, sabe? Então é sensacional essa versão de ressignificar o setor, que hoje a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? Se envolve vários setores, inclusive, mas eles precisam todos estarem alinhados para que todos tenham o mesmo contexto, para que o cliente não se sinta, né, destoado e fique perdido e frustrado com aquilo, né? E tem muito cliente que fica realmente insatisfeito, acaba dando, né, um pataco todo mundo, fica chateado e acaba ficando com aquele trauma, né? Que é muito diferente de quem vai lá e presta realmente essa consultoria com propósito.
Faz a diferença, gente,
Com
quando o seu
certeza.
sucesso, Catiele precisou desmarcar clientes para estar aqui, tá? Ela estava com
Eu fui
receio de. Deu
pedir antes. Deu.
tempo! A gente
Ixi,
falou
eu
com sucesso.
adiantei.
Ela, Camila, então, eu tenho clientes agendados e tal. Eu falei, mulher, melhor dar uma cancelada aí, vamos remarcar. Ela conseguiu atender e está aqui plena, falando com a gente.
Voltei.
Essa
Tô
tranquilidade
sozinha,
não é
gente, ó.
maravilhosa? Fala dessa tranquilidade, porque a gente tem muitos profissionais da área de imóveis, mercado imobiliário aqui com a gente. Para quem está ao vivo no Instagram, e que vamos lá, é uma área igual a de digital, é um corre sem fim. E se a gente abrir aqui para um momento, todos dando as mãos e desabafos, vai chover história triste. Eu sei como é que é, gente, vida real. Então, fala dessa tranquilidade e os teus passos para alcançar isso, o teu método para trazer esse propósito e garantir resultados maravilhosos também.
Primeiro, então, que bom que você lembrou disso, que eu já estava até aqui, né? Que bom que eu cumpri, né? Mas já foi. Eu realmente fui hoje e tentei adiantar antes da live, por quê? Porque eu tinha esse compromisso com o cliente, assim como aqui, né, na live, o compromisso com o cliente, que envolve tudo isso que eu estava falando até agora, que é o quê? Fazer com que ele se sinta especial. Então, eu não deixei ele de lado. Eu fui lá, tem como adiantar? Tem um compromisso depois. Aí você vai organizando. Como depende muito de colocar proprietário, muitas vezes a construtora, horário do cliente, horário que a gente tem disponível também, porque a gente tem essa demanda de agenda, né? É possível sim organizar dessa forma e fazer com que tudo dê certo. Claro que na rua, diferente do digital, eu faço uma ligação, eu mando um WhatsApp, é muito mais rápido, né? Velocidade igual. Mas ali, né, eu tenho que estar na rua, depende de trânsito e tudo mais. E essa tranquilidade oportunidade, ela vem porque eu estou prestando a atenção no cliente, fazendo com que ele se sinta especial naquele momento. Então, eu acho que essa é a melhor demanda, é o melhor direcionamento, é o foco que eu tenho para poder ficar na tranquilidade. Não tem outro segredo.
Mas não, mas hoje você vai contar todos os seus segredos. A gente faz questão. Eu quero saber. Vamos lá, Cátia, me conta um pouquinho. Esse é o primeiro passo para você ser. Eu adorei essa frase, gente. Prestar atenção no cliente. Parece uma coisa boba, mas não é. Quando foi a última vez que alguém prestou atenção na gente? A gente vive esse mercado da atenção. Conta um pouco disso. Qual que é o teu primeiro passo para conhecer também o cliente? Você tem todo tipo de público? Como é que você faz isso? Conta os seus segredos aqui que a gente quer saber.
No meu tempo de atuação, nesses 2 anos, eu participei de vários públicos, vou citar 3 tipos de públicos, tá? Um público que compra um padrão um pouco mais baixo, um médio, e agora eu tenho um alto padrão em mãos também. Nessa diferença de públicos, é um diferente do outro. Um eu pego em casa e levo lá para visitar, o outro ele vai até o local, o outro já sabe tudo e ele só precisa de uma informaçãozinha, uma pinceladinha. Então são realmente estruturas que eu preciso observar muito, ficar de olho no cliente. Essas informações eu realmente prefiro estar pessoalmente conversando com a pessoa para entender. Porém, hoje no digital a gente está muito ligado a telefone e mensagem. Dentro disso, eu sempre busco fazer perguntas óbvias, porém que o cliente não se sinta muito invadido. Então, essas perguntas elas conseguem abrir os caminhos para que eu consiga entender ele e saber, por exemplo, o que ele mais gosta para eu poder focar naquilo. Ou o que foi uma objeção para ele em algum momento para que agora aquilo se torne positivo, uma outra opção que eu vou apresentar, sabe? E não ficar um processo batido de várias visitas, várias apresentações, vários links, por exemplo, que eu não acho muito atrativo para o cliente porque ele não entende muito através de fotos, enfim. Então, essa questão de questionamentos é de entender quais são as necessidades deles para poder lidar com também as objeções depois, num futuro momento, vai aparecer alguma coisinha lá, eu acho que é muito importante.
Gente, o nome disso é briefing em marketing.
Ah, boa. Esse
é o nosso briefing. Briefing é um resumo do que aquele potencial cliente ou cliente precisa. Exato. Então ele pega, tô procurando uma casa assim, assado e tal. Tá, isso é muito genérico. Então, uma casa, e a gente pode falar assim, até quanto você quer investir? Gente, essa é uma pergunta lá no final, tá? Quando a gente precisa, eu sei, e isso tem que ser normalizado. Eu atendo muita empresa internacional. Você tá com empresa americana, o orçamento é o segundo item da pauta. O primeiro é oi, tudo bem e tal, uma rápida conversa, o orçamento determina o que a gente quer. Então, assim, eu tenho tanto para investir. Opa, então deixa eu mudar o que eu quero. Aqui não, gente. O Brasil tem esse aspecto cultural do primeiro que eu quero, depois tem o momento do preço. E saber fazer as perguntas corretas garante que a gente não use argumentos que são irrelevantes. E quando nós temos uma comunicação relevante, as pessoas naturalmente prestam atenção na gente. Então, isso é uma técnica super eficaz. E, Cátia, conta um pouquinho para mim, assim, você adapta isso conforme a sua persona, ou então não? Você tem estratégias diferentes? Você tem clientes que são muito diferentes entre si, ou eles têm coisas em comum? Conta um pouquinho disso também.
Então, dentro desses copings, que é o termo americano, assim como o briefing, né, para a gente poder fazer esse questionário ao cliente, eu tento fazer com que esse prospect, que é o cliente que ainda não converteu, né, me responda algumas questões da seguinte forma. Por exemplo, tem aquele último que eu citei, que é o cliente que já sabe tudo, ele já rodou muito, ele é um investidor, e ele só quer, eu só quero saber o valor do IPTU, um exemplo, né? Aí o que eu vou fazer? Isso para mim é um simples atendimento e não uma consultoria, eu simplesmente repassei uma informação. O que eu quero mais dele? Mais informações para eu poder demandar mais opções e para que ele venha comigo. Qual a minha pergunta? Além do IPTU, qual o valor que você pretende investir para que o IPTU se torne mais baixo? Né? Para que você tenha essa demanda do IPTU dentro do que você tem no teu financeiro, na tua régua. Por exemplo, localização para ti. É interessante esse local, você já conhece? Mando alguma página, alguma imagem, algum imóvel que tenha naquela localização. Por quê? Porque a atenção dele vai ser voltada à informação que eu prestei e também ao visual, nesse caso, entendeu? Ele vai visualizar, ele não vai simplesmente ler. Ou no caso de estar numa ligação, é muito mais prático de fazer essa comunicação se tornar mais desenrolada. pessoalmente, então, maravilha. Se eu conseguir agendar uma reunião com o cliente, é sensacional, porque aí eu consigo bater o olho no olho e eu consigo sentir dele realmente o que ele está entendendo do que eu estou falando e também do que ele busca. Apesar de algumas circunstâncias serem uma barreira muito grande, é muito difícil de conseguir uma reunião hoje em dia, né? Mas tem uma estratégia maravilhosa que eu tenho usado atualmente, e esse é um dos segredinhos também, que é o seguinte: cliente entrou em contato. Meu primeiro passo é simplesmente bora pra visita. O que que eu faço? Eu tô lá cara a cara com ele, tô mostrando. Às vezes não é o imóvel que ele viu só na imagem, viu tudo aquilo que tem lá, mas ele tá conhecendo aquilo pessoalmente. Eu tô conhecendo ele pessoalmente. Se não for aquilo, ali eu já vou ter um parâmetro muito bom e poder fazer, enfim, um próximo passo se necessário. Então é
Gente,
uma ganhada muito grande nesse
é,
estágio.
não tem jeito, não tem jeito. O
Não tem jeito.
presencial,
É
ele domina
maravilhoso.
a experiência. O digital, ele traz agilidade, ele traz escala, mas é no presencial que as experiências são geradas.
Com
Por isso
certeza.
que os eventos presenciais tendem a ser inesquecíveis
Sim.
e os super eventos cheios de conteúdo que a gente viveu online numa live e assim, ah, foi legal. É, faz parte, estamos. Nada é perfeito, só brigadeiro, o resto a gente tem que fazer esses ajustes. E, Kate, conta pra mim, porque você falou uma palavra mágica aí, como é difícil conseguir reunião. É, hoje, a maioria das vendas são online, é tudo via WhatsApp, informação. É, como é que é isso no dia a dia? Porque eu imagino que gerar essa experiência completa de um tour, ou então ter aquele cliente que ele fica assim com sete corretores, pá, 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 meio que ele fala com todo mundo é contatinho, uma coisa meio efêmera demais. Isso atrapalha os negócios de todos, né? Isso é uma, não é só um que sai prejudicado, todo mundo envolvido nessa salada se prejudica.
Sim, justamente. Nesse caso, o network e o contato com várias pessoas facilitam bastante. Por quê? Porque hoje uma indicação, ela vale muito mais do que uma captação de um lead online, por exemplo. Você recebe uma indicação, quem está te indicando, consequentemente, já teve, né, um conhecimento sobre você, ou recebeu, enfim, no meu caso, a consultoria, e faz essa indicação, que eu acho bem bacana. Fora isso, realmente tem uma correria muito grande de corretores e clientes com um monte de gente amarrado, e você precisa captar o cliente, que ele fique contigo de alguma forma. Por exemplo, hoje no Instagram, ele tem muita gente conhecida, né? Cliente, enfim, até da minha cidade, de onde eu nasci, mas ela não tem muito cliente. Mas quando o cliente me conhece, eu coloco ele para dentro. Eu coloco ele para dentro. Ali ele vai entender um pouquinho mais do que eu faço, como eu vivo, que eu acho que isso conecta bastante também. E tem esse contato com várias pessoas, num evento que a gente vai junto, né? Que a gente vai estar lá, fazendo esse contato com várias pessoas. E também, como o meu setor, sempre foi de vendas, eu conheci muita gente. E nisso você vai pegando. Ah, era venda de outro produto, mas eu conheço a Catiele e eu consegui indicar ela, porque eu sei da prestatividade, sei do histórico, enfim, sei de como ela trabalha, e eu acho que ela deve estar sendo excelente aqui, por mais que não tenha comprado, algo assim. Então, por mais que tenha essa divergência de tô aqui no virtual hoje, não tenho tanto sucesso por aqui, por enquanto, mas eu tenho um físico onde as pessoas me conhecem e eu consigo estar, às vezes, agendando esse cafezinho.
Não, mas a gente está fazendo isso aqui hoje. Eu digo que essa live é assim: ah, o que que eu quero tomar um café para entender, para saber da vida? Aí vem aqui fazer live comigo. Aí vem esse sucesso completo. A gente já gera o conteúdo. Amo.
Bateu papo.
Kátia, mas calma que você falou uma coisa que me impactou aqui. Essa é uma dúvida comum. Gente, eu tenho muitos alunos e muitos deles são corretores e isso gera muita confusão. Todo mundo que trabalha com vendas, representantes comerciais, indústria têxtil, tem muita gente com essa dúvida. Ah, mas eu não devo mostrar minha vida pessoal? Não, isso aqui, mas assim, você está falando do perfil pessoal da minha empresa? O que que você está falando? Quando a gente fala a respeito de atuação no Instagram, isso gera uma dúvida sobre se mostrar, sobre entender o seu jeito e vem o efeito colateral que precisamos falar. Que é assim, Camila, eu tenho um perfil pessoal, onde tem meus amigos, as pessoas, assim, sabe? E também clientes e pessoas que me encontram. Essa rede de contatos. Eu tenho um perfil da minha imobiliária, eu tenho um perfil, Camila Corretora. Só que assim, não dá certo, né? Só no perfil pessoal. Justamente porque, gente, no perfil pessoal você é natural, você é espontâneo, você mostra, você não tá com aquele medo de, ah, estou errando. E aí no perfil profissional, você entra lá, olá, tudo bem? Gente, hoje eu quero trazer para vocês aquela energia baixa, aquela coisa artificial. Então, falando aqui como alguém que já viveu isso, né? Também já fiz conteúdos assim, porque você tá com medo, tá com vergonha. Para você, e focando aqui em consultoria para o mercado imobiliário, o foco é realmente trazer essa humanização, tá tudo bem essa mistura? Como é que você enxerga essas barreiras e limites entre o pessoal e o profissional dentro do mercado imobiliário?
Eu gosto bastante dessa conexão do pessoal com o profissional. Eu tive muita dificuldade no início, achei que realmente eu deveria ter dois perfis, que eu deveria, né, separar as coisas, mas não. Por que que eu conecto isso e eu acho que isso é importante? Quando eu estou numa visita, ou ao mesmo tempo conversando, posso estar conversando com uma pessoa comum ali que não é meu cliente, ou com o meu cliente, eu sempre vou conectar de alguma forma com alguma coisa que vai espelhar a gente e vai criar um rapport que vai fazer com que aquilo se assemelhe e que eu consiga segurar ele comigo. Por exemplo, eu tenho um filho, o Ramon, hoje, e ele é a ponte para muitos negócios para mim. Se eu vejo que tem criança, eu já. Ah, Ramon, você quer entender? Aí eu já sinto ele, que brinca aqui, que faz isso, que tem 8 anos, que tem um histórico assim, que já aconteceu isso. Sempre. As objeções que envolvem alguma coisa para o cliente, se eu citar um pessoal e dizer como eu converti aquilo, ele é sucesso, sabe? Então, realmente, se eu dividir, botar só o profissional e vou ficar monótona, assim como você falou, séria, eu não vou ter essa conexão comigo mesma. E ali no pessoal, junto com o profissional, sou eu, atuando a minha vida normal, com a minha família, com, enfim, a casa onde eu trabalho, e com o cliente espelhando, pensando, nossa, legal. Não é, ou não é aquilo, mas vai ter outras coisas, outros históricos. Eu costumo registrar alguns atendimentos, por exemplo, as rotas que eu fiz, o que eles fizeram, como eles se sentiram, o que eles precisaram tirar ou colocar para fazer aquele investimento. Isso não é público, tá? Mas eu tenho um registro, porque ele é um fato que eu vou poder apresentar e dizer: isso aqui é real, isso aconteceu, você não é o primeiro. Então aquela pessoa já vai se sentir mais à vontade também. Então eu estou pegando um outro particular de uma outra pessoa, de um outro cliente, e colocando ali para que a pessoa tenha também esse espelhamento, né, e fique mais à vontade. Então, sim, com certeza o pessoal como profissional no setor imobiliário ele é muito válido. Agora, um perfil de imobiliária, você me corrija que você
Ah, não, a gente vai
é
trocando
especialista,
ideias. Eu
mas
acho legal.
um
Uma
perfil
ótima
da.
dúvida comum.
Isso, um perfil da imobiliária, por exemplo, eu teria um da imobiliária em si, né? Nesse caso, eu ainda não tenho imobiliária, eu trabalho como. Eu sou associada, tá? Então, eu tenho a imobiliária associada e tenho o meu perfil pessoal com o meu profissional. Então, nesse caso, são dois pesos, né? Mas se eu tivesse dentro do meu perfil a minha imobiliária, eu faria dessa forma.
Ai, gente, já quero aproveitar aqui e trazer que essa é uma dúvida realmente comum. Não existe uma resposta certa. Então, muitas vezes, você vai dizer, Camila, estou numa imobiliária, tenho três sócios. Então, não pode ser o perfil único para você. É importante que tenha esse equilíbrio, que os sócios também apareçam. Caso contrário, vai parecer que é apenas você. Ou então, Camila, eu tenho uma equipe. Um dos nossos objetivos é enaltecer essa equipe. E aí, eles querem aparecer também. Ou então, você vai dizer, Camila, me bloqueia. Hoje, tem um só. Parece que eu não consigo destravar. Então, o ideal é separar. Não existe certo ou errado, mas existe essa tua intenção em ser aquele único. O que eu quero
Perfeito.
dizer com isso, gente? Não existem pessoas e profissionais. Nós todos somos um só. E durante a nossa vida profissional, é comum, isso é intuitivo, é evolutivo. A gente busca naturalmente o rapport, que é essa conexão, que é buscar similaridade. Termo bem técnico aqui, viés confirmatório. Ah, eu também sou assim. Ai, Catiara está de rosa. Eu adoro rosa. Catiara está de rosa. E eu de azul. Ah, tá vendo? É natural da gente buscar isso. E é claro que quando nós estamos dentro de um mercado de autoenvolvimento, o que que é isso? É o tempo para a gente tomar decisão. É a relevância desse investimento. É diferente de quando você vai comprar aqui, ó, um negocinho, o gloss. Isso aqui você compra por impulso. Você compra porque você viu ali alguém usando, você quer experimentar. É totalmente diferente de um imóvel. Um imóvel é algo que você pondera, que tem influenciadores da compra, que você tem um processo, que leva tempo, que você tem mais insegurança. Então, vamos falar, quando você está lidando com um mercado de alta complexidade, alta concorrência, você precisa acionar os recursos disponíveis e entre eles está a pessoalidade. Onde que eu vejo o erro, né, Kati? É assim, ó, na hora da visita, a pessoa é super gentil, querida, gera essa identificação, fala assim e se mostra, se apresenta, entusiasmada, apaixonada. Isso, claro, que envolve a nossa vida pessoal. E aí você entra no perfil do Instagram, que é onde os negócios estão acontecendo, e você recebe aquela comunicação que não tem nada a ver com o jeito da pessoa, né? Ou então aquelas pessoas que não sabem conversar pelo WhatsApp, parece que você está falando com outra. Vocês já viveram isso, gente? Tô sozinha nessa, comente. Se você já conviveu ou convive com alguém que é outra pessoa através do WhatsApp, parece que não é a mesma pessoa, você não confia nela. Ela responde de um jeito que não é assim. É A ou B. É diferente de quem ela é. Isso é cada vez mais importante para conectar com os clientes, Kátia. Esse é um erro que não podemos cometer, né?
Com certeza. Eu tive, inclusive, uma chamada de atenção de uma gestora minha que no início eu fiquei achando meio ofensivo, mas eu fui entender o porquê dele e realmente faz sentido. Na minha comunicação escrita, eu costumava escrever muito certinho, no sentido de fazer tudo muito olá, tudo bem, bom dia, gostaria de, sabe? Muito, muito, ai,
Formal assim.
formal, perfeito, isso. E a minha comunicação é essa, eu sou assim, expressiva, e aí
Muito.
acabou que, nossa, como assim? Aí ela comentou comigo, e eu achei aquilo meio, como assim? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser corretinha, né? Só que eu entendi que às vezes um áudio, muitas vezes, dentro do possível, óbvio, e também um emoji que seja quando você está escrevendo, ou essa comunicação mais aberta, me tornou uma pessoa, eu, Catiele, ah, eu tô falando com a Catiele, e aí se tornou coerente, que é isso que você está comentando. E com certeza faz todo sentido. Então, a partir disso, eu mudei também esse meu jeito de tratar, né? De fazer esse atendimento no WhatsApp, pessoalmente no telefone, porque eu tenho que ser eu mesma. Uma máscara, ela pode cair logo, assim como você mencionou agora, ah, tá lá feliz, animada, né? Aí depois a pessoa faz, tipo, máscara, né? Então, não, realmente eu não
Skin, é o
faço.
skin de
Isso!
digital, skin de story, pra gente virar, é uma persona mesmo, a gente vira esse, entre aspas, personagem conforme o nosso ambiente, contexto, isso é real também.
Exatamente.
Kátia, você sabia que um feedback que eu escuto direto, as pessoas me encontram, sei lá, na padaria, então, esses dias, né, eu tava no aeroporto e encontrei uma seguidora, ela, gente, eu estou chocada, você é igual a gente vê no Instagram. Falei, claro, o Instagram é uma tradução de quem a Camila é. Só que, gente, durante muito tempo eu não conseguia fazer essa correta tradução. Era isso. Eu falava de um jeito que era diferente do jeito que eu gravava, que era diferente do jeito que eu escrevia. Então, nunca tinha. Afinal, a Camila não traduzia quem ela era de um jeito eficaz. Então, que bom que você teve essa gestora capaz de dar recados difíceis e que legal que você teve essa maturidade de ser filtro e não esponja. Que é essa coisa de olhar, escutar, aí prestar atenção e aí ir aos poucos, né? Porque para não tomar isso como algo que te paralisaria, que é importante, gente. Então, você fazer essa correta tradução.
Claro.
Algumas pessoas interagiram, Kátia, aqui dizendo sim, quando eu percebo que a pessoa é ruim de WhatsApp, eu já ligo. Eu vivo isso
Boa.
direto. Pessoas que conversam comigo por WhatsApp e eu penso, ai não, gente, essa pessoa ela é rude, ela é impaciente, ela é seca demais. E aí você encontra ao vivo uma pessoa totalmente diferente. Então tem que cuidar, isso é um cuidado, né, na hora da comunicação,
Claro.
especialmente em imóveis.
Com certeza, claro que tem todo um espaço, né? Eu tô dentro de um ambiente que precisa ser tratado dessa forma, desde roupa, como a gente se veste, tudo, né? Tudo tem que ser coerente. Mas a gente, nesse caso que eu tô tratando de um comercial, ele precisa ter essa realidade e não tem como fugir, né?
E Kátia, você falou uma palavra que eu amei, que você falou de lidar com objeções. Conta isso, gente. Objeções são, entre aspas, gigantes desculpas que a gente dá. Famosas, é caro, depois eu vejo, não é para mim, funciona para os outros, mas eu sou diferente. Objeção é uma proteção evolutiva. Caso contrário, estaremos todos pela rua fazendo tudo que desse vontade. Então a própria evolução protegeu os seres humanos, falando assim: compra aquilo. Aí você segura o teu impulso com uma objeção. Ah, não, não, depois eu vejo. Agora tá corrido. E um bom vendedor precisa ser capaz de direcionar essas objeções, né? Então, às vezes, quebrar, às vezes, entender que realmente não é o melhor momento e respeitar. Conta disso, porque o mercado para lidar com objeção é o mercado imobiliário. O resto só assiste.
Ai, realmente, tá? A objeção ela foi criada com esse propósito, não é possível. Numa venda menor, ela é muito mais fácil de ser entendida e ser convertida. Mas no setor imobiliário, visando esse longo prazo que a gente tem hoje numa venda, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Mas a objeção, ela sendo diagnosticada ali no ato, ela é muito mais fácil de ser contornada. Um exemplo, em uma visita a um imóvel, a cliente mencionou sobre uma vaga de garagem que ela seria afastada. Eram dois blocos, num condomínio, e o cliente que ela receberia em home office em casa teria que acessar todo esse condomínio para poder estar acessando o apartamento, enfim, ir ao escritório. Nesse momento, eu digo assim, poxa, isso é uma objeção, mas e aí, o que eu vou fazer? Realmente, o cliente, para entrar pela porta da frente, ele vai ter que acessar. Mas e por que não o teu cliente não entrar? Contorno a objeção. Entrar pela garagem, acessar na vaga de visitante e ir até lá. Então, na hora, se você for desenvolto, se você tiver esse conhecimento, por isso que vale muito conhecer o produto assim, de cima, embaixo, é muito importante. Você vai pegar essa objeção e já vai contornar ela na hora. Se você demorar também, Camila, por exemplo, ah, vou ver, amanhã eu te retorno sobre isso, aí é uma questão que já passou, o cliente já está vendo outra coisa, enfim, e é essa que é a agilidade do mercado. Agora, informações de outro porte, tudo bem, né? Você não sabe, ninguém pode saber de tudo também. Mas é uma questão de você estar preparado para lidar com aquilo.
Cara, você deu uma aula em alguns segundos, eu estou impactada. Vamos lá, gente. Tem highlights aqui. Vamos lembrar, porque você deu aula real. Primeiro passo, diagnóstico. Sempre falam, Camila, como que as suas estratégias trazem tantos resultados? Meus clientes falam muito disso. Gente, estou chocado, porque a gente já tentou tantas vezes fazer isso. Olha o resultado dessa campanha. Eu vi isso de um cliente dizendo, olha só, a gente nunca teve resultados tão expressivos. Como você é boa estrategista? Eu falo, não sou boa estrategista, sou boa em diagnóstico. Porque
Isso.
quando a gente é muito bom em ler o cenário, a gente se torna muito bom em sugerir boas saídas, o
Isso.
que você conhece. Esse
Vai
foi um
ser
ponto
importante.
que eu acho central assim da tua fala, diagnosticar. E o segundo é conhecer produto, né, gente? Não tem jeito, se você não conhece bem, como é que você vai ser capaz de trazer soluções alternativas e de guiar o seu cliente bem? Porque chegar numa sala e fazer um tour, o cliente quase que faz sozinho, né? Ele consegue fazer até
Sim.
virtual.
Exatamente. Eu já tive casos, inclusive, Camila, que eu cheguei no imóvel, eu só poderia dizer para o cliente assim: a gente está conhecendo isso aqui junto, porque às vezes é tanta demanda que eu também não consigo conhecer toda uma pauta, certo? Sei lá, 500 imóveis, é praticamente impossível, ou não, né? Mas se eu tiver jogo de cintura ou planejamento, eu vou lá um pouco antes, conheço aquilo e consigo apresentar com excelência. Porque se você está vendendo um produto, o mínimo é você saber muito sobre ele, entender realmente características, anos de construção, no caso do produto que a gente está falando. Então, isso que vai é fazer esse diagnóstico rápido e o contorno dessa objeção é muito mais eficiente, né? Você vai passar muito mais empoderamento da tua fala, enfim, do teu conhecimento como o profissional que está ali conduzindo e não simplesmente a pessoa fazendo aquele tour.
É, esse tour, gente, vamos evitar esse tour. Esse tour, eu adorei a tua estratégia, a sinceridade. Estamos conhecendo juntos. Pronto, você já criou assim uma identificação, uma sinceridade. Eu já confio em você, que você foi capaz de falar isso. São dicas que parecem bobas, mas, gente, é isso que faz a diferença, tá? Em mercados super concorridos, o que faz a diferença são detalhes. Quero compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive de imóveis que eu considero que vale para qualquer tipo de negócio. Tati, eu estava indo fazer uma visita e aí o corretor, num dia, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, uma cidade muito quente, contrariando, né? Não é frio aqui, é calor. E aí eu estava indo fazer essa visita assim, hora do almoço, tá? Aquele desprazer, você estar naquele sol tórrido, esperando o corretor. Quando eu saí do carro e não achei a pessoa, já me deu vontade de desistir, porque eu não estava vendo. Nisso ele abre a porta e fala, oi, estava te esperando. Quando a gente entrou no ambiente, tava assim, aquela temperatura geladinha, eu falei, meu Deus, que gostoso que tá aqui na sala. Ele, não, é que eu vim antes. Então ele
Aliás,
veio antes,
maravilhoso.
ele conheceu, ele viu, ele já começou a pegar alguns pontos. Isso, gente, faz diferença. Você vê que uma cortina não tá muito boa, você já deixa abaixado, já deixa em cima. Ele criou toda uma atmosfera e ele chegou antes para o ambiente estar refrigerado, quando o cliente dele chegasse. Cara, isso mudou toda a experiência, é uma coisa tão simples, né? Parece simples, mas é muito raro e não tem jeito. E a objeção, ela é mais forte em quem está desconfortável.
Com certeza, exatamente. Ah, recentemente, inclusive, um outro caso, eu fui visitar um imóvel e não tínhamos acesso à informação de que o subsolo onde a vaga de garagem tinha era a vaga de garagem que tinha sido trocada a chave. Nesse caso, a gente estava sem a chave dela, sem acesso nenhum. Eu desci para dar aquela olhadinha antes, normal da visita. Quando eu retornei, eu não consegui voltar, fiquei presa. Então, meu cliente chegou na frente, a gente se comunicou, expliquei para ele que eu estava presa no subsolo, que realmente tinha acontecido aquilo, porque não tem o que eu falar. É diferente daquilo, era o
Tô
real.
chegando, tô super perto.
E aí. Isso, tô aqui, tá? Não é que atrasei. Aí, enfim, consegui sair lá com a ajuda dos outros moradores e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Nossa, a cantina ficou presa no subsolo. Será que isso não vai acontecer comigo? Isso é super desconfortável. Porém, como que foi o contorno da objeção? Em contato com o síndico, para conseguir fazer essa liberação, ele mencionou: não, a gente está trocando para uma fechadura digital, então vai ficar muito melhor. Ou seja, passei à frente. Entendeu? Não ficou aquela coisa ruim, porque está sendo feito e está sendo melhorado. Erro de não ter nessa comunicação rápida antes de ter chegado lá e não ter acontecido isso, mas é por uma melhoria. Então o cliente já olhou ali com outros olhos, não ficou, né, naquela uau, será que vai acontecer isso comigo? Eu não quero ficar preso aqui, sabe?
Ai, gente, o contorno de objeções com informação clara, ele funciona em qualquer mercado, gente. Qualquer mercado se beneficia de você pegar e falar, ah, realmente isso e trazer uma explicação. Isso é outra coisa que eu vejo de uma incorreta tradução para o digital. É muito comum que negócios tenham problemas. E vocês podem reparar que toda vez que a gente reclama e a pessoa explica, a gente tende a ser compreensivo. É que aconteceu um imprevisto, aconteceu isso. Todo mundo, a maioria das pessoas sensatas, e não aquele cliente também que é tóxico, desalinhado e que ele não tem respeito pelos imprevistos naturais da vida. Quem vive em janeiro de 2024 convive com eles, não é? Com os imprevistos inacreditáveis, vai compreender. Só que o que eu acho maravilhoso é quando o profissional se antecipa a isso. Antes da objeção vir, ele já está explicando. Antes de passar, então você já estava assim, isso aqui não parece ser uma coisa legal. A profissional que ia mostrar o negócio ficou presa. Não é uma experiência bacana. Cara, aí você já vem, ah, deixa eu te falar por que que isso aconteceu. Gente, a justificativa, o porquê, com um argumento claro, ele quebra qualquer objeção. Então, pessoal, se antecipem. Quando algo está acontecendo, chega ali nos seus stories e explique antes do cliente ter a cara de pau de te perguntar. Porque antes de um ter cara de pau, uns 100 pensaram, não falaram nada. Não é assim?
Claro, exatamente. E aí isso a gente pensa que é um único caso, que é só aquele cliente, por exemplo, mas dentro disso pode ter muitos outros que também têm essa dúvida, e como sem antes pensaram, né, já vai criar aquela solução para todos. Então, que te torna ainda mais relevante no sentido do que tu está prestando, de qual serviço você está prestando e o que tu está ensinando.
E, Kátia, no teu serviço, que, claro, a gente tem um funil, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente, vamos chamar de jornada, é mais elegante, né? Porque o funil olha para nós, a jornada olha para o cliente. Então, como você tem propósito e a sua atenção está no cliente, fica mais elegante usar esse termo, mais acurado. Dentro dessa jornada, a gente tem jornada de descoberta, a gente tem esse momento do primeiro contato, a gente tem uma potencial proposta, a gente tem negociação. Por exemplo, anúncios. Você usa nos seus anúncios esse tipo de estratégia de se mostrar para trazer essa percepção, né, de autoridade, dos seus diferenciais? Ou você acaba não precisando disso porque você foca em outro canal? Como é que é isso dentro do teu modelo de negócio?
Dentro do modelo de negócio do imobiliário, geralmente os anúncios que fazem essa captação, apesar de voltando ao que a gente falou antes sobre indicação para o profissional, o produto geralmente é captado via online. É a melhor plataforma que faz ele vir até a imobiliária ou até o corretor para fazer esse entendimento de que produto é, ou enfim, eu conversar e receber essa consultoria. Hoje, os anúncios dos imóveis podem ser feitos através de placas, por exemplo. Uma placa no imóvel vai captar ele também, né? Isso.
Maravilhoso. Placa e raiz ainda funciona, gente.
Com certeza, muito, muito. Principalmente quando você tem ali uma fachada bonita, é aquela placa grande também, bem colocada, com número, explicando realmente para onde ele deve se direcionar. Hoje a marca ela também é importante, né? Então, a tua imobiliária é uma imobiliária bem vista, ela vai estar lá, ela vai chamar atenção, o cliente vai entrar em contato, porque ele confia também. Então, é perfeito, exatamente. E os anúncios online são plataformas cômodas, né? Então eu tenho ali um anúncio e esse cliente vai visualizar aquilo e vai estar pesquisando. E é nesse momento que eu tenho que chamar ele para mim para não poder perder ele. Então a gente faz um gancho de tudo que a gente já falou, né? Através dessa plataforma online eu consigo ter uma variedade muito grande, tá? De planejar esses anúncios, enfim, colocar ali um produto que vai chamar a atenção de cada cliente, ou colocar ali um produto mais especial que eu sei que vai trazer clientes de um porte, falando agora bem do profissional, de quem quer captar o cliente para mostrar a sua pauta, porque você não coloca toda a pauta lá, né? Então você tem aí uma apresentação de um produto melhor para que venha um cliente captado de uma forma que vai fazer um investimento bacana e você consiga apresentar o restante. Então essa é a melhor forma hoje, é a virtual, mas a placa raiz funciona bastante também.
E a nossa organização, né, Kátia? Eu acho isso tão importante, gente. Eu sei que quem escuta fala assim, nossa, mas isso não é revolucionário, isso é o básico, é onde a maioria dos profissionais falha. Então, se a gente não tem esse básico bem feito, essa organização do profissional, pode ser que ele esteja ali se matando em captação, buscando clientes e clientes e clientes, e o problema não esteja nesse momento da jornada. Então, todas as minhas experiências em mercado imobiliário tendem a mostrar isso. O nosso gargalo não está na captação. Tá na organização, tá no atendimento, tá no pós-venda, manutenção da carteira, no baixíssimo volume de indicação, como que um produto de alto valor agregado, de alto envolvimento, como um imóvel, um projeto de consultoria não recebe indicações. Gente, isso é um indicador que você precisa melhorar. Então, o indicador não é para passar de ano. Aê, estamos com 8 de nota aqui. Não é para isso. O indicador é, ah, como é que, qual é o nosso volume de indicações? E você sabia que às vezes eu recebo isso como um indicador ruim? Assim, a pessoa tem uma visão que, Camila, sabe, hoje os nossos negócios são gerados a partir de indicação. Então, olha só como eu estou equivocado. Eu deveria estar com alto volume no digital. E, gente, eu não estou falando que é um ou outro, é a complementariedade. É, tudo funciona integrado. Então, se você presta um serviço de alto valor agregado, como o mercado imobiliário, e você não tem indicações, significa que você precisa ajustar uma série de coisas no seu atendimento, na sua manutenção de carteira, e aí poder trabalhar com o volume do digital. Senão, você vai estar atraindo pessoas e não vai ser capaz de gerar essa fidelização e esse encantamento. Esse é um erro comum, né, Kátia, que a gente faz, assim, de achar que tudo é volume e esquecer desse qualitativo.
Claro, justamente. É, em conversa, inclusive, com essa cliente hoje de manhã, que é arquiteta, ela mencionou esse mesmo fator, que é o fator de acompanhamento do cliente. E não, vou atender, sei lá, uma demanda gigante. É, tem um monte de números aqui, vários clientes, mas e qual deles eu presto consultoria com o propósito, né? Qual deles eu atendo com a excelência e com a estrutura que eu realmente planejei para atender, que eu vou lá e acompanho e faço todo aquele projeto que o mirabolei gigante lá, eu quero fazer tudo com ele, meio de cabeça para baixo. Então, realmente não é funcional, precisa ter essa atenção total gerada. Então, quantidade, versus qualidade é bem diferente, com certeza.
Maravilhosa. Eu disse que o tempo ia voar, né? Ou seja, estamos caminhando, que
Ah.
você já fez uma pauta incrível aqui para a gente falar. Eu estou agora com a nossa conversa aberta. E tem um dos itens aqui que me chamou a atenção, que você chama de anexos de sucesso na consultoria. Isso me despertou, assim, aquele, palavras diferentes, porque o teu método é muito legal, ele é muito completo, ele é realmente consultivo, ele realmente tem propósito. Me fala desses anexos, como é que é isso dentro do teu dia a dia?
É, os anexos de sucesso dentro da consultoria, do meu projeto, elas funcionam como outros setores que vão agregar dentro do serviço que eu estou prestando. Por exemplo, eu atendi um cliente e ele finalizou ali o imóvel dele, pronto. Eu não simplesmente abandono ele. Agora ele tem toda uma estrutura que ele tem que montar, que é o quê? Ele vai colocar mobília na casa dele. Eu tenho um anexo que é um escritório de arquitetura que eu vou indicar que vai fazer esse suporte. O meu cliente, ele é investidor, ele vai fazer locação desse imóvel. Ele compra vários imóveis para fazer locação. Esse é o parâmetro dele de investidor. Então, eu tenho uma indicação para ele que faz toda essa estrutura de cuidado da locação, recebe o inquilino, faz ali a questão de valores, mas só repassa para ele. Então, eu tenho essas indicações que são os anexos de sucesso. Que além do meu projeto, que vai gerar toda o propósito para o cliente, vai realizar o que ele quer, muitas vezes ainda falta alguma coisa. Eu posso saber de tudo um pouquinho, como diz, né? O corretor tem que saber de tudo um pouquinho. Mas e por que não eu ter alguém especialista que vai prestar aquilo com muito mais qualidade, com menos volume e mais qualidade no atendimento, na estrutura, no processo dele? Então, isso eu vejo como essencial também. E justamente está no último tópico, porque é depois de finalizar. Então, é o pós-venda, é o receber depois o cliente, tá tudo certo, precisa de mais alguma coisa, isso te atendeu? Ah, o documento faltou, precisa de ajuda, não tá entendendo. Bum, vou lá e vou atender ele, vou resolver para ele também. Porque tem essa parte de depois também, não simplesmente largar, como a gente falou lá no início, que o atendimento começa. Eu não visualizo somente comissão, por exemplo, que eu visualizo todo o entorno, tenho depois também. Então ele não fica abandonado, ele tem todo esse suporte. Gosto de fazer toda a correria também depende de onde você está inserido, não tem necessidade, mas tu fazer todo esse processo de cuidado com o cliente, deixar ele bem à vontade, não custa nem 0,5% do que você vai receber. Então eu acho que é muito válido e deixa um histórico muito melhor para o processo de consultoria imobiliária com propósito.
Meu Deus, gente, foi uma aula. Calma que a gente vai recapitular. O tempo está útil porque temos muitos insights maravilhosos aqui. Gente, ó, vamos lá. Nós estamos falando de uma área que tem uma alta importância e dependência da pessoalidade, da pessoa que está ali. Isso é um ponto muito positivo. Então, isso é ótimo, porque pessoas conectam com pessoas. Então, a gente tende a ter resultados apenas sendo nós mesmos e contando com o método organização e com esse
Perfeito.
propósito, que é a palavrinha mágica. Kátia, olha só que legal. Eu recente fiz um vídeo que se chama assim: Não diga, não fale, hipótese alguma, compra para me ajudar. Por que que a gente não pode dizer compra para me ajudar? Porque a venda é a união de alguém que tem um problema com alguém que tem uma solução. Existe uma troca monetária e você vendeu. Quando você fala compra para me ajudar, você está invertendo papéis. E inconscientemente, ou até consciente, esse potencial cliente não gosta disso. Ele fica incomodado. Ele fala assim: como assim compra para te ajudar? Quando eu compro, eu quero ser ajudado e eu vou fazer uma troca financeira. Toda venda envolve um problema. Então, ai, não, mas eu vendo biscoito. Ah, você mata a fome, você vende indulgência. Tudo isso vale. E aí, o que que acontece quando você entrega anexos, ou algo a mais, ou parceiros, ou rede de contatos nesse pós-venda? Você é cada vez mais percebido como uma provedora de soluções. Sabe aquela pessoa que, ai, eu vou ligar para a Catiele porque ela conhece alguém, porque ela é bem relacionada. Isso significa que você é uma pessoa que provê soluções. Então, isso, gente, num mercado como o mercado imobiliário, você fala, ai, que legal, você vai usar isso para o seu escritório, eu conheço uma arquiteta. Ah, você tem arquiteta? Ah, que legal. E a pessoa naturalmente vai desenrolando. Ah, não, esse escritório de arquitetura é muito bom, né? A questão de tu, hoje é que os pisos são tão caros, o revestimento. Você, ah, que legal, eu tenho uma coisa para te indicar. Você vira aquela pessoa que é o produtor de conteúdo. O que é o produtor de conteúdo? Alguém que compartilha dica o dia inteiro.
Exatamente.
O produtor de conteúdo é assim, ó. Gente, vou dar a dica do gloss. Agora eu tô usando essa aguinha com gás que faz com chá que não sei o que lá. Isso aqui é bom para treinar, isso aqui é bom para vestir. O produtor de conteúdo nada mais é do que alguém que popula e comunica os seus anexos. Fica o tempo todo dando dica. E, gente, isso é certeiro para percepção e para construção de autoridade. E também para o seu cliente fidelizar. Isso é fato. Porque ele entende que tem um algo a mais, que tem um desejo genuíno. Então, cara, isso é realmente fechar com chave de ouro, tá, Kátia? É muito, muito
Bacana.
importante. Eu acho que é uma coisa que eu não vejo por aí. Ou quem faz não conta.
É, exatamente. É que muitas vezes tu indicar um serviço terceiro é muito difícil, porque você pode pensar, talvez, depende de qual departamento que você está perdendo, o que você mesmo poderia fazer, e como a gente falou agora há pouco, eu posso assumir, eu poderia, né? Dar um jeito de, sei lá, intermediar isso tudo para poder tirar uma parte disso também, né? Espremer bastante aquele limão. Mas e com qual excelência que eu vou fazer o restante que eu tenho para fazer se isso aqui já extrapolou o meu tempo, por exemplo, né? Que demanda muito tempo um atendimento de um arquiteto. Por exemplo, aí eu vou ter que estar junto na venda, vou fazer todo o processo, fazer o briefing, por exemplo, não tem condições para eu prestar com excelência. Então, por isso que o anexo é o anexo, ele é o por fora, né? E essa indicação ela não faz mal para ninguém. Hoje a gente conhece muitos profissionais que merecem muito a indicação, sabe, que estudaram para estar fazendo aquilo ali. Então, eu acho que essa é a melhor forma. Da mesma maneira, a gente, como corretor, recebeu uma indicação de alguém que confia no nosso trabalho, que gosta do que a gente faz, é muito importante. Não sabe quanto a gente estudou e trabalhou para estar ali prestando daquela forma, para estar tendo um projeto escrito e fazendo aquilo da melhor forma, risca a risca, para poder atender o cliente com qualidade. Então, é sensacional. É a troca daí de setor para setor, profissional para profissional, assim como a gente indicando Camila para todo lado, maravilhosa.
E agora, indicando Catiele, vamos fazer esse momento importante desse conteúdo. Acompanhe o arrobinha, Cati, conta a sua arroba aí, que você tem um nome que nem o meu, hein? Camila Renault, Catiele von Bostel, é só nomes, assim, daqueles que a pessoa tem que, a gente tem que soletrar o arrobinha, senão o povo não compra.
O meu arroba, então, para o pessoal seguir é Catiele von Borstel, VONBORSTEL. É simples, mas a Camila falou de primeira muito bem. Catiele com dois L's antes do I, e vai ser um prazer conhecer todo mundo, enfim, que tá na live ou quem gostaria de entender um pouquinho mais esse processo. Eu fico muito feliz de estar falando sobre ele, que muito tempo ele ficou engavetado, mas agora eu tenho a oportunidade de estar falando aqui, também de estar mostrando como é o meu trabalho. Eu sei que isso tem muita vantagem para quem está ouvindo, quem conseguir colocar isso em prática também é sensacional. Tem muito a aprender com bastante gente, tá? Eu sei que tem profissional que tem muito mais tempo no mercado e que está sempre, né, mudando e aprendendo mais. Então, estou aberta também a receber esse tipo de informação. Acho sensacional essa troca.
Fazer essa troca, né? E, gente, ó, eu tenho aqui uma experiência que eu já vivi conversando com professores e mentores, pessoas envolvidas no mercado imobiliário, que lamentaram isso, assim, eles disseram, poxa, A área de venda e locação dentro do mercado, ela é tão desafiadora, ela exige tanto conhecimento e tantas habilidades técnicas, emocionais, comportamentais. É uma coisa tão complexa e raramente eu escuto alguém que fala: "Você é corretor de imóveis?" A pessoa fala: "Sim, eu amo isso." Ela geralmente começa assim: "Então eu fiz direito, mas tá tão difícil, né?" E aí, como eu não consegui atuar na minha área, eu me tornei corretor. Isso é algo muito recorrente nesse mercado. E quando eu escuto uma profissional trazer um método, trazer toda essas diretrizes, esse passo a passo, falar de propósito, e uma palavra que você disse assim, que me arrepiei toda aqui, que eu vou enaltecer, que você chama de projeto. Não, então dentro desse projeto, você está deixando claro que isso tem. Que isso tem um jeito de fazer, que existe uma metodologia, uma técnica, que existe um estudo que tem começo, meio e fim. O projeto tem começo, meio e fim, e que você mostra que até no teu pós-venda, nas indicações, esse ciclo volta, a engrenagem volta a girar. Foi super inspirador, eu aprendi muito, e que essas dicas e técnicas apresentadas sirvam de ponto de partida, ou de um novo momento, ou até de inspiração para os profissionais desse mercado e de todos os outros, porque aquilo que a gente falou inspirou a todos, eu amei cada minuto.
Ai, Camila, maravilhosa, muito obrigada. Realmente foi
Passou.
incrível. Eu ficaria aqui muito
Tô
mais
voando,
tempo.
viu? Eu disse.
Que
Agora a gente já
ótima
tá comendo
novidade!
aquela corridinha, porque estouramos o tempo, somos dessas.
Bom, pecado. Então tá, tudo bem. A gente pode, em uma outra oportunidade, tentar marcar um cafezinho pessoalmente?
Marcar outra live, eu vou lá no seu
Outra
perfil dessa vez,
live!
ó.
Isso! Uma
Já
delícia. Muito
vou tomando
obrigada, gente, pela
objeções.
oportunidade.
Que
Oi?
eu aprendi com essa diva. Eu amei cada minuto. Kátia tinha feito convite para você voltar sempre. Pessoal, acompanha o perfil da Catiele, que como vocês viram, ela tem muita clareza, muita riqueza, muita generosidade de informação. Então eu sei que vai fazer a diferença para vocês. Kátia, eu amei cada minuto. Pessoal, super beijo. Até a
Beijo.
próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.